Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, fazendo hoje uma retrospectiva do ano de 2014. Nesse bloco, o Padre Crispim Guimarães vai falar um pouco, fazer um comentário. O ano 2014, o Padre Crispim foi marcado por morte de grandes nomes da literatura brasileira e também mundial, e também percas aí de personalidades, atores, cantores aqui em nosso país. Como, por exemplo, o Padre Crispim, o colombiano Gabriel Garcia Marques, que faleceu, é um colombiano, o brasileiro Ariano Suassuna, João Baldo, Rubens Alves e Manuel de Barros. Ele é um mato-grossense que adotou o Mato Grosso do Sul para morar e também morar no seu coração, né, padre?
Exatamente. Desses aí, a literatura, nós temos uma realidade importante. A literatura, para a questão cultural, né, é super importante. E o Gabriel colombiano ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 82, né? É uma figura que também concorreu à presidência da Colômbia, não me lembro agora o ano, mas era bastante conhecido, né? Suas obras são conhecidas no mundo todo. O nosso Suassuna, que é o que escreveu O Alto da Compadecida, né? Recentemente eu tinha até assistido uma entrevista dele onde ele falava sobre Deus. Ele disse que a pessoa mais burra do mundo é a que não acredita em Deus. Ele disse isso, né? Eu gosto de dialogar com os ateus também, mas ele dizia isso. E ele explicava, né, como isso realmente, como é que alguém podia questionar diante do universo a presença de Deus. Então, uma figura muito importante, que muito contribuiu para a literatura brasileira. E aqui, no nosso Mato Grosso do Sul também, né, o nosso escritor que tanto ajudou e inclusive foi noticiado no país todo,
com
né?
Com certeza,
né? Ressaltou, Manuel de Barros ressaltou o papel do próprio Mato Grosso do Sul, né? Ele que o adotou como o estado seu. E aqui dentre esses outros, eu acho que uma figura também importante da gente citar, que acho que você tem na sua lista, que é o Adib Jatenes, né?
Isso.
Exatamente, foi ministro do Collor, depois ministro do Fernando Henrique Cardoso, era considerado o maior cardiologista do país, né?
E morreu do coração.
E morreu do coração, exatamente, tá vendo? Médico, cura-te a ti mesmo, já diziam os gregos, né? Tem que morrer de alguma coisa, né?
Isso.
Nada mais justo que morrer daquilo que ele tratava, né?
E ele criou até o próprio Instituto dele em São Paulo.
Exatamente, exatamente, o Instituto do Coração.
Isso.
E foi considerado o pai da CPMF, que é aquele imposto sobre o cheque, né?
É.
Sobre o cheque.
Que era para auxiliar na saúde,
exatamente,
né?
Foi usado em tudo, menos na saúde.
Menos na saúde.
E agora o pessoal quer voltar, não sei se para a saúde, né? Mas existe uma proposta já do novo ministro da Economia, esse Levy, de voltar à CPMF, mas para cobrir um pouco o rombo das contas públicas. Quando ele propôs, tinha uma finalidade. E se tivesse realmente sido aplicado na época, provavelmente teria mudado a estrutura de saúde do país.
Tá
então,
certo.
Essas personalidades, elas contribuíram, né? A gente tem a necessidade também de pessoas que, nas suas áreas respectivas, possam contribuir com a grandeza, né, do país e do mundo, né? E essas figuras foram muito importantes.
Tá certo. Agora, só para citar, Padre Crispim, alguns deles, né, porque são muitos, faleceram em 2014, o cantor muito conhecido e popular Nelson Ned, o ator Paulo Goulart, da TV Globo, que não se lembra de tantas novelas, né? Uhum. O ex-jogador da Seleção Brasileira, Bellini, o ator José Wilker, Jair Rodrigues, cantor também, o empresário Antônio Emílio de Moraes, do grupo Votorantim, o ator Roberto Bolanhos, recentemente o nosso Chaves, né, Padre Crispim? O narrador de esporte Luciano do Vale, o ator Rob William e também o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Márcio Tomás Bastos. O senhor tem algo a dizer sobre eles?
O Márcio não era ministro, ele era advogado, foi ministro da Justiça. Foi ministro da Justiça do governo Lula, né? O Márcio, eu conhecia a família em Cruzeiro, em São Paulo, né? Ele é daquela região. Era um advogado famoso, né? E, inclusive, agora estava na defesa dos mensaleiros, né? Exatamente, recentemente. Foi ministro da Justiça e depois, quando saiu, se tornou defensor do grupo que ele também era ministro. Mas era um grande advogado. E destaco aí dessas figuras, né, o Paulo Betti, pela vida, um dos poucos atores que permaneceu casado até o final. Não sei se o pessoal sabe disso, né?
Paulo Goulart, né, Paulo?
Paulo Goulart, desculpa. Paulo Beto tá vivo, né? um dos poucos atores que permaneceu casado até o final com
a
Anissete.
Uma família maravilhosa.
Exatamente,
também.
Com a Anissete Brunos, né?
Isso.
Que é uma grande atriz também. Então ele, durante muito tempo, né, nas telenovelas, em filmes, foi uma grande personalidade. Outra personalidade importante no mundo empresarial é o Antônio Hermílio de Moraes, né, do Grupo Votorantim. Realmente esse homem exerceu um papel bastante importante na questão da industrialização do próprio país, né? Chegou a ser cogitado para ser presidente da República, na época era um jovenzinho, né? E depois não se candidatou porque tinha outros planos. Mas foi uma grande figura também, bastante conhecida, até onde parece um empresário politicamente correto.
Tá certo. Agora, Padre Crispim, voltando um pouquinho aos assuntos internacionais que aconteceram em 2014, fatos aí que abalaram o mundo ficou estarrecido quando a organização terrorista Estado Islâmico divulgou vídeos em que um carrasco mascarado decapitava jornalistas norte-americanos. Em pouco tempo, os serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido obtiveram informações do assassinato, que poderia ser um britânico, enfim, padre, reféns ocidentais assassinados, decapitados diante das câmeras, uma barbárie que veio aí à tona nesse ano 2014.
Este caso é um caso realmente curioso, porque a notícia se espalhou a partir do Estado Islâmico, mas é bom que o pessoal saiba que em 2013, 70 mil cristãos foram mortos, e a grande maioria naquela região. E não foi pelo Estado Islâmico, não, viu? Existe toda uma outra força que não se caracteriza como terrorista que está matando cristãos lá também. Este Estado Islâmico, que é terrível, parece que ele é o aprimoramento dessas forças terríveis que acontecem ali também, de grupos terroristas e de outros grupos, até financiado por nações, sobretudo para matar cristãos, porque um cristão em certos países de maioria muçulmana, ele tem muita dificuldade de viver. E um muçulmano que se converte ao cristianismo, a pena de morte em alguns países é certa. Nós temos o caso daquela mulher que deveria ser morta apedrejada, né? Que depois até se encontrou com o Papa e ficou exilada nos Estados Unidos. Essas notícias, 70 mil cristãos, nós estamos vendo agora porque estão pegando soldados, né?
Exato.
É a exacerbação de todo esse terrorismo. Está pegando soldado, inclusive deles mesmos. Essa semana eles pegaram um soldado muçulmano, né? Não foi só um soldado ocidental, não, né? Então, existe toda uma questão do Estado Islâmico, que é terrível, mas é por trás do Estado Islâmico, existe todo um conjunto de forças que gerou o próprio Estado Islâmico, né? Então parece que o pessoal saiu fora da casinha, literalmente, e chegou agora a criar um estado onde a morte parece que é a regra, né? A regra é que todos aqueles que discordam devem ser mortos. Mas nós temos que fazer uma análise de quem está por trás do Estado Islâmico, né? Toda uma conjuntura internacional e toda uma conjuntura até religiosa que infelizmente usa o nome de Deus para matar pessoas.
Tá certo. Agora, Padre Crispim, mais um fato internacional aí que ganhou as páginas de todo o mundo. Malala Yousafzai, ativista paquistanesa que se tornou em 2014 a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela, 17 anos, foi baleada na cabeça por membros do Talibã em 2012 por defender a educação escolar das mulheres no Paquistão. Padre Crispim, ela chegou aí a ficar em coma, mas se recuperou e passou a viver na Inglaterra. Para ela, receber o prêmio é uma mensagem de amor, padre.
Exatamente. Veja, você citou o Talibã. O Talibã é uma espécie de Estado Islâmico, né? Que não se espalhou por outros países, simplesmente ficou ali localizado, né? Entre o Paquistão e o Afeganistão. Porém, nós temos tantos outros. Existem coisas terríveis. Essa semana, duas mulheres estavam dirigindo, cruzar a fronteira da Arábia Saudita, foram presas, porque não pode dirigir. Você já pensou, para nós aqui no mundo ocidental, a gente não se dá conta.
Yeah.
Aqui, a gente não se dá conta. Agora, você já pensou, duas mulheres que estavam dirigindo serem presas, o que é que gera um Estado Islâmico? Não são essas atitudes? E estamos falando da Arábia Saudita, que é um país rico, maior produtor de petróleo do mundo, né? Que tem uma ditadura em forma de realeza, né, que não brinca e que as pessoas acusam muito de ser financiadora, inclusive de muitos grupos que não se alinham com os estados democráticos. Então, este é um caso interessante para que fosse bem analisado, e a gente não vê na imprensa ocidental. Analisar a condição das mulheres que vivem no Oriente Médio, naquela região muçulmana. Isso ninguém olha. Não é que em todos os países exista isso, né? Você vê na Turquia agora, a Turquia está voltando-se para um estado também um pouco mais carrasco, né? Na linha da deturpação do mundo islâmico. Mas é muito comum o Iraque, o Irã, né? A Arábia Saudita e esses países, a mulher, infelizmente, ela é vista, não pode nem dirigir um carro. Agora você já pensou? É. Né, onde é que nós estamos? Diga isso a uma brasileira.
Recentemente, Padre Crispim, uma mulher foi ver um jogo de voleibol e ela acabou sendo condenada aí, porque não podia, era coisa para homem, né?
Exatamente. Eu acho que essa reflexão aqui a gente deveria fazer. Nós, no mundo ocidental, nós exigimos muito direito, mas a gente não é capaz de fazer essa reflexão, já que vivemos no mundo global, de cobrar isso aqui também, né? De cobrar esses direitos, sobretudo das mulheres, que nesses lugares, coitadas, né? Qual é o direito que ela tem? É o direito de ser esposa só, né? E não ser a única, uma das esposas, né, de cada homem.
Tá certo. Padre Crispim, 2014 foi marcado aí por um ano da força da natureza. Tremores de terra, a maior crise hídrica da história de São Paulo, estado de emergência em muitas cidades do nosso país, fúria do planeta, temperaturas altíssimas, blackout aqui no Brasil em 3 estados e também no Distrito Federal. Padre Crispim, será que a mão do homem vem aí sofrendo, a natureza vem sofrendo com as consequências da mão do homem?
De certa forma, se São Paulo não tivesse tanta gente, obviamente que a água de São Paulo daria, né? É verdade. Mas a concentração populacional de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sudeste no todo, é muito grande. Então é muita gente. Você imaginou 15 milhões de pessoas só para a região metropolitana de São Paulo, de 15 a 17 milhões... É muita água, tem que ter muita chuva, é quase um dilúvio por ano, né? É. Se esta população estivesse dividida pelo país, este problema não existiria. São Paulo, este ano, se caracterizou com um problema de seca mais grave do que muitos lugares do Nordeste. Né? Porque se realmente aqueles reservatórios secos, o pessoal ia para onde? Como é que você ia evacuar a cidade com 17 milhões de habitantes? Então, aqui é que está, a mão do homem acaba atrapalhando por causa disso, né? Secas e enchentes sempre houveram, quando tinha matas e quando não tem, e agora que não tem. É claro que o fato de não ter matas, de ter essa concentração, né, populacional, que gera depois construções, né, muito concreto e etc., atrapalha muito, né? Imagina uma cidade como São Paulo, tudo é asfalto, né? Até para atrair a chuva é mais difícil. Mas... o homem contribuiu com desmatamento e com outras coisas, com efeito estufa, né, com a industrialização, para esse agravamento, mas também eu acho que o grande problema ainda é a concentração da população em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, porque exige uma demanda impressionante de água, né? Você vê que o Cantareira, esses dias, todo dia baixava 0,2%, 0,3%. Quer dizer, do jeito que ia, em pouco tempo estava tudo seco. E as chuvas agora, segundo a análise de ontem, no ritmo que vai, precisa de 50 dias só para recuperar a reserva morta, né, que chama, né? Só 50 dias para recuperar somente isso. Agora você imagine para encher o sistema Cantareira. Aí o cara ontem estava fazendo essa análise e assim, precisa de um dilúvio. Um dilúvio ainda até o meio do ano, quando começa o período das secas. Então acho que esse é o grande problema, nós não planejamos isso, né? E é difícil nesse mundo global a gente fazer um planejamento. Vamos criar uma cidade melhor distribuída, vamos criar cidades que todas sejam iguais, né? Infelizmente, esse problema em Dourados nós não temos, né? Nós temos bastante água, né?
Exato, padre.
Por enquanto.
É. Deus queira que não tenhamos, né? É. Padre, eu reservei os 10 últimos minutos aí desse segundo bloco para falarmos um pouco do seu programa Ponto de Vista, que esse ano 2014 discutiu aqui, relatou vários assuntos marcantes, que com certeza, Padre Crispim, o senhor aí deve ter dado a sua contribuição para a sociedade aqui da nossa região e também do nosso Brasil, padre. Nós falamos aqui em 2014 no programa Ponto de Vista, olha só, abertura do comércio de Dourados aos domingos, né? Convocamos aí o pessoal dos sindicatos aqui para falar, né, padre? O senhor lembra bem desse programa. Falamos também no projeto de um vereador aqui de Dourados para acabar, ou menos amenizar as algazarras nos postos aí de gasolina, nas conveniências, na venda de bebidas alcoólicas. Fale um pouquinho desses dois programas, padre.
Na realidade, o programa Ponto de Vista, ele hoje ele se caracteriza por ele ser um programa aberto, né, que trata de problemas de Dourados e da região, que os problemas de Dourados são muito semelhantes dos outros municípios aqui da região, onde as pessoas nos escutam através da própria Rádio Coração, mas também nós tratamos de problemas globais. O problema global já diz, né? Ele atinge Dourados e atinge todos os lugares. Então, essa questão das bebidas nas conveniências, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa discutir, sobretudo aqui na nossa região, porque nós vivemos numa realidade universitária muito importante, e são esses jovens que estão aqui, às vezes sem os pais, etc., que precisam exatamente serem cuidados, né? E como os analistas daqui da região falam também que nos finais de semana aumenta nos hospitais a questão da entrada de pessoas que foram acidentadas, e isso tem a ver com o alcoolismo, então nós quisemos discutir. Agora, tinha um projeto de um vereador e tinha as questões que foram colocadas, né? Diz, o pessoal que tem as conveniências, os postos, questionaram porque só os postos não poderiam vender e outros ambientes. Então, até abrindo um leque para a gente discutir, a partir do programa Ponto de Vista, outras coisas, né? Outros lugares, quais os lugares realmente poderiam vender? Somente os postos ou somente ou também outros lugares, né? Então, isso para nós é importante trazer à tona aquilo que aflige a população da nossa região, porque é esta população que vive conosco, é esta população que a gente tem contato e é esta população que quer respostas também. A bebida, nós sabemos que é uma droga, né? Até a igreja, graças a Deus, não tem mais essa prática nas suas festas, né? Nós tiramos isso já há alguns anos e algumas paróquias tinham persistido, mas graças a Deus estão tomando consciência. E esta droga precisa ser alertada também, sobretudo para os jovens, né? Você beber socialmente, um cara que é adulto, etc., que sabe ter o controle, é uma coisa, mas você deixar que um adolescente que está com a formação da personalidade num período muito característico e crítico também entre por esse caminho, a gente pode ter um adulto depois com sérios problemas. Então, por isso foi discutido, eu acho que foi uma boa contribuição, precisa ainda depois voltar a discutir no próximo ano esse assunto. A questão da abertura do comércio, né, foi um tema importante que nós tratamos aqui, e sempre se discute abrir no dia 20, abrir no dia 8, né, que é o dia da feriado da padroeira, né?
E aos domingos, né?
E aos domingos e etc., e sobretudo aos domingos nós discutimos sobre isso, e foi uma discussão boa, porque de um lado existia um grupo defendendo que isso poderia gerar mais empregos, né, e também possibilitar que as pessoas no domingo tivessem mais tempo para fazer as compras. Por outro lado, existe as classes trabalhistas que questionam, né, como isso ia se dar, já que um dos grandes questionamentos aqui é quem ia ficar com os filhos desses pais, né? Já que no final de semana, para muitos, era o único tempo que eles tinham ou têm para ficar com seus filhos, e no domingo estavam trabalhando, já que na segunda-feira os filhos vão para a escola, eles praticamente não têm esse contato. É o dia da família, é o dia da religião, tudo isso foi discutido, né? Será que este ganho poderia superar os outros, né, do fato de não abrir no domingo? Por enquanto, a coisa ficou assim, né? A discussão, mas a discussão e coisas como essas precisam ser bem discutidas. Acho que nós abrimos um leque e naquele dia, assim, de forma muito democrática, né? Com muitas pessoas.
Presença de todos, né?
Presença de todos, aqueles interessados, isso, né? Pessoalmente, eu me manifestei, não no programa, me manifestei depois escrevendo, questionando exatamente isso, né? Se o município teria a estrutura para oferecer a esses trabalhadores pobres que moram nas periferias para chegar, inclusive, ao trabalho, né? Seria compensador, né? A questão do cansaço compensaria, o domingo, o dia da família, também compensaria. Tudo isso foram discussões feitas aqui no nosso programa, que para a nossa região, não só para Dourados, mas para a nossa região, acho muito pertinente.
Tá certo. Mais alguns programas, Padre Crispim, febre e chikungunya, assim como a dengue, são dois mosquitos aí que vêm aí preocupando os órgãos de saúde de nossa Dourados, corrupção nas estatais, de modo geral, e na sociedade, com a palavra... a participação do doutor juiz Odilon de Oliveira, plebiscito constituinte, eleições limpas, um belo programa também, né, Padre Crispim? Fiscalização na saúde alimentar em Dourados, também foi um outro programa muito bom, tema aí do ponto de vista, defesa do consumidor, a saúde em Dourados, com a presença aqui do secretário de saúde de Dourados, Sebastião Nogueira, e acessibilidade também foram aí programas, de temas de programa aqui, do ponto de vista em 2014, Padre.
Eu acho que são tantos que a gente teria até dificuldade. Sobre a questão, por exemplo, da corrupção, né? Lembra do juiz Odilon, participou conosco, mas tivemos tantas pessoas de fora, né? Pessoas das universidades de Brasília, do Rio de Janeiro, né?
Cientistas políticos por telefone.
E cientistas políticos importantes, de renome nacional, exato, né? Trazendo exatamente esse panorama nacional, porque aqui a gente está localizado em uma região... que a gente não tem, embora vivamos numa realidade global, a gente não tem o acesso que se tem em São Paulo, que se tem no Rio de Janeiro, né? Então, trazer também essas figuras importantes de fora, claro que o juiz Odilon é um homem que ultrapassa as fronteiras do Mato Grosso do Sul, pelo seu conhecimento e pelo seu trabalho, mas também essas outras figuras que contribuíram para a gente perceber o quanto a corrupção é algo pernicioso para a nossa população. Um programa importante foi sobre a questão do plebiscito, né?
Exato.
Depois nós abrimos o leque do plebiscito para a coalizão, né? Porque aqui no Mato Grosso do Sul as pessoas estavam, não sabiam bem disso, né? E nós tivemos então a participação de pessoas da OAB e do bispo referencial Dom Joaquim, lá de Belo Horizonte, sobre a questão da coalizão. O plebiscito foi feito aqui com muitas participações, a coalizão nem tanto, mas graças a Deus deu depois para a gente fazer também um trabalho. E pelo que a gente está percebendo, acho que a coalizão agora, diante dos fatos políticos que aconteceram ligado à questão da corrupção, provavelmente o projeto da coalizão tenha mais condições de ser apresentado no Congresso e trazer alguns frutos, né? A questão da saúde, tanto com o secretário de saúde de Dourados, e aqui um programa como esse é importante para toda a nossa região do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul, né? Que atende 32 municípios. Sobretudo com essa desvinculação do Hospital da Vida do Hospital Evangélico, né? E agora essa reestruturação, onde ele foi questionado por muitas pessoas, inclusive, como ia fazer isso. Muitas pessoas ligaram nesse dia, mandaram mensagem, né? E ainda ligada à questão da saúde, a questão do mosquito da dengue, que também transmite a chikungunya, né?
Isto.
Que é uma febre que está se alastrando e o maior foco está na cidade de Feira de Santana, na Bahia, né? Vou passar por lá com o vidro do carro fechado, que eu estou indo para lá o mês que vem. E passo bem dentro da cidade, né? E, de fato, se alastrou pelo país já. E como nós temos as condições muito propícias para propagação desse mosquito, né? Que transmite as duas febres, né? As duas doenças, né? É o mesmo mosquito. Então, é importante a população estar bem atenta. Inclusive, no Mato Grosso do Sul, já temos confirmação de casos também dele, né? A defesa do consumidor, ela... É bastante importante aqui na nossa região, porque a gente sabe, sobretudo sobre as telefônicas, né, as telecomunicações, como isto é sério, como isto é sério, e como a população precisa estar esclarecida para cobrar os seus direitos. Mesmo nós ali na catedral, que temos um certo esclarecimento, todo dia a gente tem um problema, seja com a operadora de telefone, seja com essas empresas de televisão e tudo mais. Ontem chegou uma conta para mim de R$700 que eu pedi somente para aumentar a internet, né? Passar de 5 para 10 megas, né? E veio R$700. A conta era para mim, parece que 60, de 60 a 100, veio 700. O cara botou um zero a mais, em vez de botar 100, botou 7, né?
700.
Então, aí você vê, botei aqui na defesa do consumidor. Então, isso se repete todos os dias, né? E veja a gente fazendo as coisas com pessoas que têm informação. O senhor que administra lá a nossa paróquia, a parte contábil, assim, ele é bastante esclarecido sobre isso. Trabalhou, inclusive, nessa área, né? Mas os caras ainda mandam isso. Então, você imagina se a gente não tem aqui algo que nos defenda, onde é que a gente vai parar?
Né? E também, né, Padre Crispim, a presença do professor Carlos Vitorati, sempre trazendo aí dicas de economia que a gente usa no nosso dia a dia.
Exato.
Para fechar essa sequência de programas, Falta o senhor citar um, muito bom também, eu falei da acessibilidade, com a presença aí da secretária Lady Ferla, Ronaldo Gomes, da Associação Alecrim de Deficientes de Dourados, do Leandro Basquete Sob Rosas, que esteve aqui na rádio, e o João Carlos, engenheiro da Censur, Prefeitura de Dourados. Um programa muito bom, acessibilidade é um programa muito sério na nossa região, no nosso país
sim,
também.
Né, sim, este atinge diretamente muitas famílias, né? O Ronaldo que estava aqui, por exemplo, alguém que trabalha na Associação Alecrim, que tem, né, esta questão dentro de casa. Mas a gente conhece muitos casos, né? Muitos casos, inclusive nas igrejas. É tanto que ali na catedral, por exemplo, depois da reforma, nós vamos colocar um elevador para dar acesso às salas de cima, porque o pessoal não pode participar lá em cima das reuniões, né? Mas criar todo o ambiente nos nossos lugares de trabalho, nos lugares de saúde, onde as pessoas que tenham problemas físicos possam se sentir também cidadãs, né? Pessoas que podem chegar nos lugares e poderem participar, ter vida social, né? E não ficar simplesmente em casa, porque não pode sair, porque não tem as localidades não são acessíveis para eles também. São pessoas, né? São pessoas como eu hoje, que tenho aparentemente um corpo perfeito, e amanhã posso ter um acidente, perder um braço, posso ficar com um problema, né? Eu continuo sendo pessoa. Então, todo mundo tem direito também a ter acesso a lugares, né, e ambientes.
Tá certo. Só lembrando, Padre Crispim, que todos esses programas citados e os anteriores também, a 2014, se encontra na página da Rádio Coração FM. Você entra lá, programas, entra numa janelinha chamada Ponto de Vista, você clica lá, você vai ter aí todos os programas de 2014. Se você ouviu na época, que ouviu de novo, um programa que pode servir aí até de material, né? Você pode acessar lá na página da Rádio Coração FM. Nós vamos para mais um intervalo comercial, Padre Crispim, retornaremos para o nosso último bloco do programa Ponto de Vista, que vamos falar aí da saúde de Dom Redovino Rizzardo, da sua carta que ele enviou ao Papa Francisco, também do Papa Francisco, que foi o ano dele, né? E aí das obras da catedral e um pouco do Padre Crispim Guimarães.
Programa Ponto de Vista.